there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos!
Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus e feliz 2024! Esse é o nosso primeiro episódio do ano. E quando um ano novo está se iniciando, as pessoas costumam prometer coisas, né, minha
Sim,
parça?
Sim, com certeza.
E uma das coisas é, esse ano eu vou ser uma nova pessoa, eu vou mudar. E a convidada que está aqui hoje, ela consegue ser... Um milhão de
quem
pessoas.
Quem ela quiser.
Ah, quem eu quero ser? Mas nem esse ano é hoje. Quem eu quero ser hoje? Quem eu quero ser agora?
Agora, porque né? No fim do dia pode ser outra pessoa.
Com certeza. Letícia Gomes está aqui com a gente. Artista, maquiadora e criadora de conteúdo.
Obrigada, meninas, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui.
Poxa vida. E a gente estava descobrindo, inclusive, que a gente é vizinha.
Pois é, gente. Vizinhas.
É, então.
Que mundo pequeno.
O Paulo, que era meu cabeleireiro, o cabeleireiro dela. Uhum. E aí contou, fez essa ponte, né?
Fez essa ponte, exatamente.
Ele já tinha dito. Assim, nossa, a Letícia foi lá no podcast. Eu ainda não, menino.
É, e ele tinha comentado comigo. Não, que a Yas é fantástica, ela é muito legal, eu adoro ela.
Aí, tomara que eu supra essa expectativa.
Não, mas que massa, que bom
Obrigada,
ter você aqui.
Gente, tô muito feliz, primeiro episódio ainda, é muito especial.
É, eu já vi vários vídeos seus, né, acho que todo mundo já viu vários vídeos seus transformando.
Não tem como.
Não tem como não ter visto, mas a pergunta é, quantas festas já invadiu se fazendo passar por outra pessoa?
Você acredita que nenhuma?
Ah, não, né?
Nunca saí transformada. Porque essa é uma questão também. Tipo assim, se você me ver pessoalmente transformada, você vai achar até estranho, porque fica tudo muito marcado, sabe? É mais pra vídeo mesmo, que aí eu fico num ângulo só. Tanto que eu não mexo muito. É, iluminação. Eu nem mexo muito o rosto, eu sempre fico de frente, assim, porque fica tudo muito marcadão, uhum. Sabe? Então, eu nunca consegui sair transformada. A não ser que eu... tentasse alguma coisa assim de prótese, alguma coisa assim, eu acho que daria.
Teria que fazer tudo e tal, e caracterização do corpo inteiro, né?
Isso.
Porque você tá com a roupa normal e você só faz aqui pra cima,
isso,
né?
Porque é impressionante.
É muito legal, né?
É muito legal. Tem hora que assusta a gente até.
É verdade. Não, e tem transformação que eu olho e eu não me reconheço, eu não me vejo lá, sabe? Porque tem algumas que eu ainda vejo. Outras não.
Quer dizer que deu certo.
Que deu certo, que deu exatamente. Certo.
É igual quando vai ver, tipo, você vai ver o desenho com a dublagem e você não lembra que a voz da pessoa é da pessoa, você realmente entra no personagem.
Exatamente. Eu super entro no personagem, gente. Eu falo que é a cereja do bolo, né? Incorporar o personagem nas transformações. E aí é até engraçado que às vezes eu gravo story e depois eu tô transformada, mas com a minha voz mesmo. O pessoal acha que é dublagem. Que aquela voz. Às vezes eu tô de homem, mas com aquela voz meiga, doce.
É uma doideira mesmo. Mas o que eu ia te contar, que eu falei que vou deixar pra contar na gravação, pra gente já começar o papo, que em 2019. Teve um evento de estreia do TikTok no Brasil.
Uhum.
Ainda não tinha, tava transformando, do Musical ali pro TikTok
Isso.
e tudo mais. E você estava nesse evento como uma das top criadoras.
Caraca.
Assim, tinha, sei lá, 3 pessoas ainda, o TikTok tinha acabado de chegar no Brasil. E você tava lá palestrando, tipo, top criadora de uma rede social que tinha acabado de chegar. Eu queria entender isso.
É verdade, tava migrando mesmo pro TikTok. Que legal. Não, então, teve uma época mesmo, acho que foi 2019, né?
Foi quando, final de 2019.
Quando tudo começou, assim, a acontecer pra mim, sabe? E aí, e o TikTok, como eu comecei a criar conteúdo por lá, ao invés no Instagram, eu postava mais foto, assim, sabe? No Instagram, o resultado com
Já
foto.
Já pronto.
É. Uhum. E no TikTok eu gravava conteúdo mesmo, postava mais lá. E postava de tudo também, não só as maquiagens, sabe? Mas eu gravava umas dancinhas, várias coisinhas. Mas eu sempre buscava ver o que estava em alta na época e encaixar no meu conteúdo.
Só que quase ninguém fazia TikTok.
Quase ninguém
Da onde
fazia.
Você tirou essa ideia?
Foi uma outra influenciadora, Bia Herrero. Eu conheci a mãe dela, na verdade, primeiro.
Ela é ZN também?
Da ZN também.
Conheço ela.
Você conhece?
A gente já fez publi junto
aí,
lá.
Ó. Tá vendo? A Zona Norte é pequenininha.
É. Da ZN pro mundo.
Exatamente. E aí, eu conheci a mãe dela primeiro, que eu fui maquiar uma noiva que eu maquiava, né? Eu atendia clientes. Aí fui maquiar uma noiva e encontrei a mãe dela, que ela tem fábrica de bem casados e tal. E a gente começou a conversar, mostrei as minhas maquiagens pra ela. E eu já tinha começado com as transformações, assim.
Qual foi a primeira que você fez?
Foi a do Jack Sparrow, do Piratas do
Caribe. Que é maravilhosa.
Assim, não, e, gente, foi assim, a primeira... E eu só gravei o resultado, sabe? Depois disso que eu fui começando a criar mesmo.
Transição.
É. E aí ela olhou os meus vídeos e falou, meu Deus, que incrível isso. O mundo precisa saber de você, precisa ver isso. Aí ela comentou da filha dela, que tava criando conteúdo pro Musical.ly. E que ela tava super famosa, conhecida e tal. Aí eu gostei da ideia. Falei, ah, quero conhecer, né? Vamos combinar alguma coisa. Aí a gente combinou de eu maquiar a Bia para uma festa junina que ia ter. Aí a gente... eu fiz eu ia falar transformação, mas foi maquiagem normal nela. E aí ela me divulgou e tudo mais. E aí ela conversou comigo, explicou como é que funcionava. E falou... Começa a postar lá, vai ser legal. Mas eu fiquei meio resistente ainda, porque eu não estava acostumada com isso, né? Aí eu fiquei pensando, será que eu gravo? Não sei. Aí eu comecei a postar umas coisinhas de vez em quando, mais o resultado da maquiagem. Mas aí em setembro, foi 2017 isso. Em setembro de 2017, eu comecei oficialmente a gravar conteúdo mesmo. Eu gravava em timelapse. É porque era a forma que eu encontrei no momento, né? E aí com o tempo eu fui... melhorando, assim, e também aí eu não gostei mais de timelapse, aí eu comecei a fazer gravar só os takezinhos
e
cortando, né? Porque também demorava bastante. E aí eu comecei a postar, e aí foi acontecendo. Em 2019 que realmente, assim, vingou. Mas no TikTok, o crescimento desde que era Musical.ly era rápido, assim, sabe? Tipo, eu lembro em 2017, eu comecei em setembro. No finalzinho, em dezembro, eu tava com 30 mil seguidores no TikTok. Eu falei, caramba, que legal isso, né? E aí foi acontecendo, foi postando, vai dando mais vontade de postar também, né? Que você vê, na época tinha uns vídeos que ele ganhava destaque. Aí ficava um selinho lá em destaque. E aí vários vídeos meus ficavam assim. Aí era gostoso, porque dava mais vontade de você criar, sim, né? Então, foi assim. E aí, em 2019, crescendo bastante no TikTok, eles me convidavam para várias coisinhas, assim, sabe? Para palestrar, contar minha experiência dentro do aplicativo, porque os meus vídeos, naquela época, viralizavam bastante, sabe? E como eu fazia as transições, e aparecia de eu mesma, depois aparecia transformada. Esses vídeos curtinhos sempre viralizavam muito. E aí, como eu tinha falado, eu encaixava o que estava em alta, a música que estava em alta, tudo no meu conteúdo, né? Então
era um prato cheio ali para o TikTok falar. Ela usa bem a plataforma.
Exatamente. Né? Então, sempre que tinha oportunidade assim, eu falava da minha experiência lá.
E eu lembro que uma coisa específica que você contou foi que eles te levaram para a Europa, se eu não me engano.
Foi.
Aí eu fiquei assim, gente, peraí, eu tô conhecendo essa rede social nova, tô conhecendo esses criadores que eu... tô vendo agora, e assim, a plataforma já levou pra Europa, aí minha cabeça fez assim,
foi.
Eu abri minha conta aquele dia, querida, você me fez abrir uma conta
no
TikTok.
Olha que legal isso, nossa, que legal. Então, foi 2018 que eu tava super ativa lá, e até teve o que me deu mais vontade de criar lá dentro da plataforma, eles fizeram, na época que era Musical.ly, eles fizeram umas competições lá, chamava 1 Million Audition. E aí tinha vários nichos e você postava vídeo com a hashtag do seu nicho e tal. E aí eu participei da categoria de beleza e aí ganhava os prêmios lá. E aí no primeiro eu consegui ficar em segundo lugar, aí eu ganhei até um celular. Eu falei, dei pra minha mãe, ganhei o celular. Aí rolou outro no finalzinho de 2017, que eu cheguei aí pra final, só que eu não pude comparecer, porque era o batizado da minha filhada, e não consegui ir na final. Mas, e aí eu fui criando e dando mais vontade, cada vez mais, né? Então, isso dava uma estimulada. Aí, em 2018, foi o ano que eu criei bastante lá pra plataforma. E aí, no finalzinho do ano, na verdade, foi no começo de 2019, eu estava até em Minas, com a minha família. Aí, a Isa, que trabalhava lá no TikTok, ela mandou mensagem perguntando se eu estava livre em tais datas, como que era o meu inglês e se eu tinha passaporte, ok. Aí eu falei, olha, meu inglês me viro, tô livre nessa data e passaporte eu não tenho. Eu não tinha, gente, até loucura o que aconteceu nessa época, porque não tinha passaporte. Mas na hora que ela falou e falou da oportunidade, que o pessoal gostou muito, a Sony Pictures tinha gostado muito do meu conteúdo e me convidou para participar de uma experiência lá em Madrid. É, o lançamento era de Escape Room, o filme na época. Uhum. E aí convidaram várias pessoas do mundo todo, sabe? Influenciadores do mundo todo. E me levaram. Aí eu falei, bom, eu não posso perder essa oportunidade, né? Eu vou ver o passaporte agora. Eu tava lá em Minas, aí eu voltava para São Paulo logo. Aí eu agendei lá, fui lá fazer o passaporte e ficava pronto, assim, em 15 dias. Mas o passaporte ficou pronto. E eu topei, né? Super topei. Pode ir, vamos embora.
Compra minha passagem aí.
Aí eu só fui, aí peguei o número do passaporte, né? E passei para eles. Mas o passaporte ia ficar pronto no dia da viagem.
Que arriscado.
E foi isso mesmo. Tipo, eu saí de casa, já tinha arrumado tudo.
Com a mala.
Com a mala. Saí com a mala, fui no... Como que chama?
Na Polícia Federal.
E eu, aquele frio na barriga, né? Porque no momento eu fiquei nervosa. Eu tava assim, não, vai dar tudo certo, confiando muito.
Você confiou mesmo.
Mas na hora eu fiquei tão nervosa. Um frio na barriga, tipo, será que vai dar certo?
Vai que não tá aqui.
Mas tava, gente. Peguei e fui pro aeroporto. Olha que loucura. Tava confiando demais. Deu certo.
E como é que foi? A pré-estreia
foi muito
do filme.
Incrível. Aí a gente reuniu todos os influenciadores. É, a gente, no, na primeira noite, foi assistir o filme. Aí teve um jantar depois.
Fui sozinha.
Mas aí, na viagem, eu encontrei também, que eu conheci pessoalmente, a Thalita Sampaio. Que a gente só se seguia, assim, mas não conhecia pessoalmente. E ela foi também, aqui do Brasil. E aí, mais uma pessoa que era da parte de Latam mesmo, do TikTok. E aí... Lá eu conheci outras pessoas e aí tinham várias dinâmicas legais. No dia seguinte, a gente foi participar da experiência de escape room mesmo. Eles fizeram vários cenários, assim, e a gente tinha que escapar. Era muito legal, super tenso, assim, mas super divertido. E depois a gente teve também vários jantares também. E teve o jantar do Flamengo, que foi super legal. Eu achei muito divertido. E foi minha primeira vez, né, indo pra fora. Ah, não, na verdade já tinha ido pro Chile, mas assim, né, Europa, assim, ai, foi fantástico. E só um detalhe que eu tô lembrando aqui, que eu ficava conversando com minha prima, que minha prima morava em Hamburgo. Minha prima é a Laís Fernandes, que ela ganhou o Masterchef ano passado.
Bota a foto da prima.
E a gente ficava
conversando. Só tem estrela nessa família? Não, que coisa, né? Que é isso?
Você acredita? E aí ela... A gente conversava assim, ai, Lala, eu quero muito ir pra Hamburgo te visitar. A gente parecia algo muito distante, sabe? Mas aí, quando aconteceu isso, eu aproveitei. Falei, não vou voltar, não. Já vou estar lá na Europa, já vou pra Hamburgo. E aí, deu certo. Aí, eu fui pra Hamburgo, passei quase 3 semanas lá. Depois, voltei para o Brasil.
Eu ia te perguntar, você disse que o primeiro foi Jack Sparrow. Não? Como é que você decidiu que seria? Você achou alguma semelhança? Qual foi o motivo da escolha?
Foi, na verdade, uma referência, porque eu tava pesquisando... Como eu já tava trabalhando com maquiagem, atendia cliente e tal, tava buscando referências para ir aprimorando as técnicas mesmo, né? E era legal. Eu até gravar, tirar foto para postar de inspiração pro pessoal. E aí, eu me deparei com um vídeo de uma italiana, se chama Lucia Pitalis. Deve ser Lucia, né? Não sei como.
Lucia Pitalis.
Isso.
Tem que falar assim.
Tem que falar assim. E aí, ela se transformava em várias pessoas. Eu achei aquilo, assim, fantástico, né? Eu fiquei muito impressionada com o que ela fazia.
Não tem no Brasil.
Não tem no Brasil. Aí eu falei, vou tentar. E aí foi, na verdade, uma inspiração dela mesmo, que ela tinha feito o Jack Sparrow. Aí eu peguei de referência mesmo. E fiz em mim. Aí deu certo, né? Na medida do possível, pra época, assim, deu certo. Aí eu não parei mais, continuei fazendo. Aí cada pessoa é única,
né?
Você
chegou a fazer mais de uma vez, antes de postar o resultado? Ou você foi só fazendo até ficar...
Só fiz e foi.
Quanto tempo durou a primeira vez?
Ai, tipo, foi rápido até, uma hora e meia, assim.
Foi rápido?
Foi rápido. Aí com o tempo eu fui ficando mais, acho que perfeccionista também. Ah, analisando mais os detalhes e tal. Aí agora eu demoro mais, tipo, eu fico umas 4 horas lá gravando as transformações. Quando é pessoa mesmo, né? Agora, coisa mais artística, assim.
Personagem.
Aí demora. Eu já cheguei a fazer... levar 12 horas pra fazer.
Nossa.
12 horas, gente, é muita coisa.
É muita coisa. Fico impressionada.
Aí, e aí, no final, você tá super cansada, tipo... Dá uma tristeza, porque você tem que tirar a maquiagem. Porque eu não vou sair assim, né? Mas você tá tão cansada que você não vê a hora de tirar também.
Sim.
Né? E aí, eu faço tudo também. Tipo, edito vídeo, crio o roteirinho... pego o áudio, às vezes dou uma cortadinha lá, edito pra ficar o áudio que eu quero certinho. Uhum.
Tem que bater o movimento com a batida da música.
Isso, tudo certinho. E aí eu edito. Também.
Você fez o Pastor Cláudio Duarte, não fez?
Não.
Não? Eu lembro de ter visto alguma transformação com ele. Então não foi você. Foi alguma transformação não. Que eu vi que foi com ele.
Não fiz.
Nossa, eu lembrei disso agora. Eu vi alguma transformação com ele.
Ela fez Danilo batida. Gentili.
É, o Danilo eu fiz.
Danilo. Ah, mas depois de ter, fazer o Michael e o Danilo, igual, mesmo formato de nariz.
O nariz é
não
diferenciado.
É mesma coisa.
Quando foi que o jogo virou pra você mesmo? Que você tava crescendo, assim, gradativamente, mas quando foi que teve o primeiro viral?
Primeiro viral foi... Eu fiz o Michael Jackson. Eu fiz pro TikTok mesmo, assim, mas aí eu já tava começando a... postar os vídeos também no Instagram. Os mesmos vídeos eu postava lá no Instagram. Aí, eu ouvi uma música que tava virando trend lá no TikTok, que era uma música... Ah, eu não lembro o nome da música, mas nem era do Michael Jackson. Mas no final falava um baby, um baby, mas que parecia um i-i, entendeu? Uhum. E aí eu... Me liguei assim, falei, vou fazer o Michael Jackson usando essa música que tá em alta e vamos ver o que dá. Aí eu gravei a transformação com esse áudio e no
Qual
final...
Qual fase do Michael Jackson você fez? De algum clipe? De algum...
Ai, eu nem sei que fase. Não sei que fase. Não sei. Mas aí eu coloquei...
Fase vivo. Fase alguma delas. Alguma delas.
Exatamente.
Mas que ele tinha o cabelo liso?
Cabelo liso.
Sei.
E o nariz bem... Aquela coisa...
Danilo Gentili.
Danilo Gentili. Aí eu fiz tal. E aí no final apareci só com a cabecinha pro lado assim, fazendo baby. Só que eu fiz um i-i. E aí postei. Quando vê... Nossa, muitas curtidas, curtidas, curtidas. Não, eu não sei quantas visualizações é, mas foi o primeiro que chegou a 1 milhão de curtidas lá no TikTok. Aí eu repostei lá no Instagram. E aí, o perfil da Huda Beauty viu e compartilhou. Aí, nessa época, no Instagram, eu tinha uns 20 mil seguidores. Aí, eu fui pra 70 mil.
Eita,
nossa, mas... eu achei aquilo fantástico. Eu falei, gente, que legal. E ainda mais um perfil grande, que eu já acompanhava. Então, eu falei, gente, que incrível. Então, foi aí que deu o boom. Aí, um pouquinho depois, eu fui... Participei do famoso da internet, né?
Eu lembro disso. Eu acompanhei isso.
Você acompanhou?
Uhum. Que a Eliana, meu, ficou louca com você.
Foi, reagiu lá na hora.
Levou você pra casa dela, não foi isso, não? Ou foi outra pessoa?
Não, foi outra pessoa.
Tá, mas eu lembro de você na Eliana, no famoso da internet.
Fui. Aí, foi em 2019. Aí, acho que uns 3 meses depois, mais ou menos. Que aí... Aí começou a crescer, assim. Aí, do nada... 300 mil, né? Porque foi uma visibilidade grande, assim.
E você se transformou na Eliana, né? No programa.
Não me transformei ao vivo, porque é até algo que eu fico meio receosa, assim, de... Porque eu não tenho hora pra acabar, sabe? Eu começo e não tenho muita hora pra acabar, eu gosto de deixar tudo perfeitinho. Então, eu falei que sempre que eu fui nos programas, assim, eu gravava antes...
Aí você mostra
e passava
lá.
O vídeo lá.
Melhor Mas coisa. Deve ter... Cris, vê se você acha pra gente a imagem... Vídeo da Eliana, do vídeo dela, de Eliana.
Yeah. Dá pra mostrar outros também.
Vou aproveitar
se ela
pra tomar uma aguinha.
Boa.
Não, mas aí eu fui e ela reagiu ao vivo, assim, né? No meu vídeo. Que ela não tinha visto. E aí, nossa, foi muito legal a reação dela. Ela ficou bem surpresa, assim, impactada. E aí, no final do ano, eu cheguei aí também, que eles chamaram, tipo assim, os melhores do ano, né? Do famoso da internet. E me convidaram também pra participar. Mas nenhuma das vezes eu ganhei, gente, o prêmio. Fiquei triste. Não, mas só de estar lá, já tava feliz.
Você já é vencedora.
É.
Vamos ver.
Peraí, que o Christian vai colocar pra gente.
Tô salvando aqui?
Tá.
Eu vou só colocar pra gente aqui.
Beleza. Acho que se tiver, até o trechinho a gente consegue, se não for mais também, de...
Tem um vídeo que ela se transforma em um monte de gente do SBT, não tem?
Tem. Aí teve o Danilo Gentili.
A Maísa.
Maísa, Silvio Santos.
Que loucura isso.
Muito legal, eu adoro, gente.
Quando você escolhe a pessoa, qual é a primeira coisa que você repara pra... Tipo assim, qual é a base, sabe?
Uhum.
Ah, isso aqui eu vou fazer, é fácil, é difícil. Qual que é a sua análise antes de começar?
Eu sempre reparo o nariz, porque o nariz, pra mim, acho que é o maior desafio. Pra mim, é muito, muito complicado, assim. Mas, então, primeira coisa, nariz, é o que eu
olho
primeiro.
Por que é o mais difícil? Porque mudar com a sombra é mais difícil, é isso?
É mais difícil, porque... Tudo bem que, assim, eu pego a pessoa de frente, né? Mas o meu nariz, ele é bem pequenininho, ele tem formatinhos.
Ele é delicadinho.
E ele tem muitos formatinhos, assim, sabe? E, às vezes, a pessoa tem um nariz mais reto, mais,
aí
sabe,
quadrado. Aí você precisa tirar a tua sombra.
É. Aí tem que forçar mais, deixar bem marcadão, sabe? Então, e às vezes deixar mais larguinho, assim, enfim. É difícil. E pessoas que têm o nariz maior, assim, eu sempre tento deixar uma sombra embaixo, sabe? Porque é tudo luz e sombra, né? Como eu não uso prótese, então é tudo na impressão ali. Então eu sempre tento analisar bem. E às vezes acho que é a parte onde eu mais demoro, é o nariz. Até ficar perfeitinho, assim.
E aí você pega uma foto da pessoa de referência?
Eu pego várias.
E vai olhando?
Vou pegando várias, tá. Porque às vezes a luz não tá tão boa em uma. Às vezes tá boa no olho, tá interessante de ver, mas o nariz não tá tão legal. Ou às vezes a boca, porque sempre pego a pessoa mais séria, assim, né? Pra poder ver o formatinho da boca. Porque se ela tá sorrindo, aí já fica mais difícil.
Uhum.
Então eu pego algumas referências e vou analisando tudo.
Sensacional.
E o olho também.
Bora lá.
O olho é... Cara,
mano, ai, é gente, impressionante.
É muito legal. Olha o nariz, isso? Que legal.
Tá muda igualzinho muito, né? O nariz. Não. O olho, idêntico.
E a peruca? A peruca, gente, eu tenho algumas perucas, né? Mas às vezes eu fico reutilizando as perucas,
claro,
que eu já tenho.
Claro.
E aí essa peruca, eu coloquei ela do avesso. Tipo, ela não tá do jeito certo. Não do avesso, assim. A parte de baixo,
sim,
eu coloquei em
nuca.
Cima.
A nuca. A nuca tá na testa.
Isso,
tá. Ao invés de bumbum na nuca, você tem a nuca na testa.
Exatamente. Olha lá. Aí dá até pra ver o negocinho assim.
Você pegou o jeito que fazem o olho da Eliana, né? Pro programa.
Isso.
Idêntico.
E eu peguei uma foto bem legal, assim, que ela tava bem de frente. Uh-huh. E tava aparecendo todos os detalhezinhos.
Meu Deus. Tá é muito parecido.
Muito legal.
Tem a reação dela?
Deve ter.
Será que a gente consegue?
Mas eu acho que vai cair o...
Se for rapidinho, não dá? Não dá?
Sei.
A gente vê depois.
A gente vê em off. Não,
vem.
Tanto que eu olhei de lateral aqui, uhum, e eu vi que o Christian tava botando essa imagem, eu falei, mas ele tá pegando uma imagem da Eliana, da própria Eliana. E agora que eu tô vendo que...
Não, e esse o pessoal gosta muito. O pessoal que já me acompanha fala que é uma das favoritas, assim.
Qual foi o maior desafio de se transformar na Eliana? Foi olho, nariz, boca?
Gravar um programa 5 horas ao vivo.
A risadinha. Nossa, na época eu lembro que ela falou que até a minha testa ficou grande, igual a dela. Aí eu fiquei, eita.
Será que eu errei, né?
Não, mas eu acho que nessa época eu ainda tava treinando um pouco, cobrir a sobrancelha. Eu não tava tão craque nisso. Tava começando, mas eu acho que ficou muito bom, ó. Cobriu bem,
ótimo,
né?
Muito.
Ficou muito legal.
Cobriu bem. Eu acho que nessa foi o meu maior desafio. É, porque eu lembro que eu fiz até rápido esse. Acho que 2 horas eu fiz a transformação dela.
Aí você foi pra Eliana, todo mundo pirou, né? Chegou na parte da TV e aí todo mundo começou a te chamar, né?
Verdade, aí começa a acontecer, né?
Uma dúvida, isso aqui ela viu o vídeo?
Viu o vídeo.
O vídeo acontecendo.
É, o processo virando mesmo, sabe? Ela viu lá na hora.
Ela ficou chocada. Eu lembro dessa. Que
foi
até acho legal. Que viralizou no Twitter, coisas
é,
assim.
Foi, é, verdade. Foi viralizando em vários lugares.
Eu lembro disso.
Aí eu postei quando foi pro ar, né? O programa. Ai, mas foi muito legal. E o que você tinha perguntado mesmo?
Quem mais te chamou depois que você foi para pro Famosos da Internet?
Então, aí em setembro do mesmo ano, de 2019, eu me transformei no Luan Santana. Mas por quê? A ideia veio como? O pessoal ficou falando que eu me parecia com ele, naturalmente, entendeu? Aí eu falei, tá, então vou aproveitar que o pessoal tá falando isso, vou me transformar nele. E aí eu fiz, e na época ele tava até lançando um álbum novo, era o Viva. Aí eu me transformei nele com a música, né, do álbum. E aí, beleza, postei e tal, o pessoal comentando bastante. Meu Deus, igual. Mas você já parece com ele naturalmente, um negócio assim. Aí eu acordo no dia seguinte, o repost dele lá, gente. Aí eu falei, meu Deus do céu. Não, porque... E demora pra cair a ficha, né, que tá acontecendo um negócio assim. Aí ele tinha repostado.
E pra pessoa repostar, quer dizer que ela achou muito bom.
Legal. Exatamente.
É, porque se não ficasse mais ou menos, ele falou, não vou postar, é. Que isso parece comigo, sabe?
É verdade. Não, e já deve ter acontecido com vários, assim.
Claro,
porque, né?
É.
E aí ele repostou, aí eu tinha postado até uns stories meio bastidores, assim, ele repostou também. E ele repostou no feed dele, na época. E aí... Passou um tempinho, eles me convidaram para ir pro show dele. Aí foi muito. Aí eu conheci ele pessoalmente. Aí eu aproveitei para criar um conteúdo lá com ele, para brincar com isso. Eu apareci primeiro eu, assim, falando, ai, gente, vou contar a verdade para vocês. Aí apareceu assim, na transição. Aí depois eu pedi para ele gravar essa parte, fazendo assim, falando, eu sou o Luan Santana.
Sensacional.
Eu gravei assim. Aí, e ele super topou na hora lá. Ele conversou, elogiou também meu trabalho. Foi super legal. E aí, um tempinho depois, eles me convidaram pra gravar com o Luan. Pra transformar ele no Elvis. Que ele é super fã, né? De Elvis. E aí, queria que eu transformasse ele no Elvis. E aí, a gente conseguiu. Fui gravar até onde é o estúdio dele lá.
Caramba!
Foi bem legal. Não, as coisas acontecendo assim, eu, gente...
Mas sobre
tá
isso, uma dúvida.
Mesmo?
Como é transformar outra pessoa?
Uhum.
É mais difícil?
É mais difícil. Eu já tentei algumas pessoas, ó. Eu transformei o Luan Santana. Eu transformei a Bia também. Na época foi na Lady Gaga do filme lá, na Semana Estrela. E transformei a Paola... Paola? A Brita? É Paola?
Paola.
Do... É. Fantástico?
É, acho que é.
Na Malévola. Mas, assim, é um desafio muito grande.
É porque com o seu rosto, você já... Tipo assim, é uma tela que você já tá acostumada, né?
É,
você
já tô acostumada, já parte. Conhece o formato, né?
É. E eu fico imaginando assim, beleza, se você é a primeira vez, como você disse, o nariz é seu maior desafio.
É.
Alargar ou aumentar. Mas é a primeira vez que você fez e deu certo? Tipo assim, outra vez que você pegar um nariz grande ou largo, você tem a... Não, é aqui. Eu risco aqui, eu pinto aqui.
Isso.
Né? Tipo, pode ter algum detalhezinho, mas você já pegou...
Já,
né?
Já peguei.
É que
e
nem
a
você
prática...
falou, faço uma sombrinha aqui, faço um... Pronto.
É muito,
né?
Isso
mesmo. No outro
mesmo.
É que é o difícil.
No outro é difícil. É muito difícil, porque é um formato completamente diferente do meu, pra transformar em outro completamente diferente. É muito desafiador.
E como demora um pouquinho, você já fica naquela pressão,
tensa,
né?
Eu fico tensa. E eu acho que também acaba criando bastante expectativa, sabe? E aí eu... E pessoalmente é aquilo. É aquela coisa super forte e tal. Então, não sei se a pessoa fica tranquila quanto a isso, sabe? Eu não fico, porque eu fico tensa. E aí, como eu tinha mencionado, a cereja do bolo, incorporar o personagem mesmo, sabe? Eu adoro essa parte. Porque desde pequenininha, eu assistia filme, novela, aí eu vi um personagem que eu gostava e eu queria ser aquela pessoa. Eu fazia direto isso. E minha mãe, eu não me transformava, né? Porque eu não fazia maquiagem, mas minha mãe ia atrás de acessórios, de roupa, tudo pra ficar... Igual a pessoa, sabe?
Festa fantasia com vocês,
né? Nossa.
Era um negócio
sério.
Não,
não dava pra brincar. Não dava pra brincar, não.
Festinha de escola, a gente... Nossa, minha mãe me ajudava muito, assim, sabe?
Qual fantasia que você lembra, assim, que ficou muito legal quando você era pequena?
Olha, na época... Eu não esqueci disso. Teve uma vez que a gente tinha que fazer fantasia sustentável, né? E aí, eu e minha mãe, a gente... Quer dizer, minha mãe teve a ideia e eu... Só fui topando. A gente fez um vestido com um saco de lixo. Foi muito legal. E aí a gente colocou várias...
Tem algumas marcas que estão cobrando 15 mil dólares, né?
Aí, ó. Devia ter investido
tá
nisso.
Tá vendo?
Aí a gente colocou um negocinho da latinha, sabe?
Uhum.
Colocou...
Os lacres.
Os lacrezinhos da latinha.
Lacrou, hein?
Lacrei. E aí fez um cintinho também com esse lacre. Eu fui toda roqueira, fiz uma... minha irmã me ajudou a fazer uma maquiagem meio rock, assim. Foi super legal. Eu não esqueço que eu tenho
sucesso
a foto lá.
Foi.
Foi sucesso. Aí eu lembro que uma amiga fez também um de Havaiana, assim, e colocou os negocinhos da sacolinha, assim, tudo bem. Ficou tão bonitinho, aí a gente tem essa foto juntas lá. E aí eu não esqueço isso. Foi eu e meu irmão, que meu irmão também teve que participar disso. Meu irmão é um ano mais velho que eu, então a gente curtia juntos, né? E aí minha mãe fez, o do meu irmão era camiseta e uma bermuda de saco de lixo, gente.
Olha aí.
Ficou muito legal, eu não esqueço. Mas também, ó, o último que eu imitei, assim, quando eu era pequena, foi Rebelde, que eu era a Roberta. E aí eu tinha a franjinha, cabelo vermelho, aquela coisa. Gente,
você pintou de vermelho com crepom?
Cheguei a pintar. No começo, eu fiz isso. Eu tinha... Quando ela tinha aquelas mechas assim,
sim,
minha mãe deixou
meio
fazer.
Amarelos, assim.
Isso, minha mãe deixou fazer a mechinha só aqui na frente, pra não estragar meu cabelo.
Tipo,
porque eu
vai,
queria...
menina.
Uhum, que eu queria fazer daquele jeito. Mas ela não deixou, mas deixou de alguma forma. Aí eu fiz uma mechinha aqui e as pontinhas. E aí eu pintava de papel crepom. E aí era muito legal essa fase de ter que pintar. É, colocava lá na panela, né? Nossa, era muito legal. E aí. Depois, quando ela mudou pra vermelho, aí enchi o saco da minha mãe, né? Mãe, quero meu cabelo vermelho. E ela, não, 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 vai estragar seu cabelo, menino. Mas aí, ela não resistiu, né? E não resistiu, acho que eu enchi tanto o saco.
Ela queria que você parasse de encher o saco.
Aí pintou meu cabelo de vermelho. E aí, nossa, mas foi muito legal. Aí meu aniversário de 12 anos foi do Rebelde. E aí, minhas primas, a gente... gravava, fazia performance. Minha mãe, ela parava pra gravar a gente. Tinha aquela filmadora grandona. E aí ela fazia o cenário todo.
Como chama sua mãe?
Mari.
Mari, você é uma santa.
É,
um
realmente.
Beijo pra você. Parabéns, mãezona. Porque...
realmente. Sempre apoiando, assim, sabe? Estimulando, né?
É.
A criatividade, assim. E aí ela... criava o cenário e eu falava, ai mãe, tem que fazer isso, isso, isso. Ela, ai minha filha, tá bom, vai, vamos fazer. E ela fazia com o maior prazer. E até hoje ela me ajuda também quando eu preciso fazer umas transformações e tem que ser de última hora. A gente bola juntos e ela faz os acessórios, as roupas pra mim. A gente se vira juntas, assim, sabe? E aí eu e minhas primas, eu era a Roberta e tinha a Mia.
Eu era a Roberta.
Eu era
a
Roberta.
Já disse que eu era a Roberta?
E aí tinha a Lupita e a Mia, né?
É. E sendo a... que era pra você ser a Lupita na ordem das coisas por ser morena, né?
É verdade. Mas aí eu quis mudar, deu certo. E aí a minha mãe ficava gravando a gente lá, cantando, fazendo show, colocava até luz, fumaça, uns negócios assim. E aí estimulava isso. E eu gostava, e eu realmente... incorporava o personagem, sabe? Eu gostava muito. Gostava demais. E aí, hoje eu uso isso na transformação, né? Isso é muito legal. É como se, assim, a minha criança interior estivesse se sentindo realizada, sabe? Porque eu sempre gostei mesmo. Nossa, eu era apaixonada em fazer isso. E aí, hoje eu faço isso com a maquiagem.
E você pega vídeo e fica reparando como a pessoa mexe a boca, como a pessoa olha.
Uhum, tudo.
Tipo, você fez a Taylor Swift agora. É... E a Taylor tem umas expressões muito únicas, assim.
Tem.
E todo mundo conhece, tipo...
Uhum. É.
Umas coisas assim, então. Você fica analisando?
Fico analisando tudo. Cada detalhezinho, cada jeitinho, assim, sabe? Porque... eu acho até mais fácil quando é alguma série, personagem de alguma série que eu já acompanho. Uhum. Porque eu entro tanto na história ali que eu acabo pegando os trejeitos da pessoa, sabe? Aí fica mais fácil pra mim. Mas quando não, eu dou uma estudada, assim, e dá certo. Mas eu adoro isso, gente. É muito legal. E eu tenho uma vontade... eu falava quando eu era pequena, eu falava que eu queria ser atriz, cantora. Algo desse lado, mais artístico mesmo, né? Acabei indo pra maquiagem, que eu amo. Mas eu acho que eu tenho uma vontadezinha, assim, sabe? De ser atriz. Ainda persiste essa vontade, eu
é
acho.
É bom que você pode ser qualquer atriz, né? A atriz pode fazer qualquer personagem.
Exatamente.
E você pode fazer qualquer atriz. Ah, tá caro o caixa dela? Me contrata que eu faço ela.
Exatamente. Eu posso ser dublê, né?
Você pode ser dublê, real.
É isso. Você a pessoa, pode atuar, sei lá, não, e, não é nem nesse sentido. Mas, assim, já aconteceu, por exemplo, na época... do clone, a Débora Falabella teve um problema de saúde, teve que se afastar, e a irmã dela gravou algumas cenas por ela, né? Então, assim, numa situação dessa, tipo, ó, atriz X, sei lá, se ausentou, teve um problema de saúde, ou foi viajar, tava de folga, ou sei lá o quê,
Tá aí, coloca a Letícia.
Perfeito. Quando não quiser não vir, eu coloco eu você venho. No meu lugar. Isso. Você se transforma em mim ou você se transforma na Cris.
É isso. Pronto. Eu acho.
Tá fácil.
Pronto, facinho, gente. Resolvido. Pronto.
Tá tudo Vocês certo. Vocês me chamam.
Eu ia te perguntar se teve algum que você fez, não achou que ficou legal e desistiu. Depois de pronto, não postou.
Ah, já.
Já?
Uhum. Já.
Que ninguém sabe, ninguém viu?
Ninguém viu. Nem eu vi mais, porque eu apago tudo. Como se eu fico estressada. Você pode falar? Posso. Ó, o último que aconteceu isso foi...
Foi mais de um!
É, já aconteceu outros.
Não!
Mas aí eu cheguei a refazer e deu tudo certo.
Eu já tô com dor no coração.
Mas
já.
Esse eu não refiz, que eu fiquei... Aí eu fiquei brava, não fiz mais. Mas foi o do... O pessoal ficava me pedindo pra fazer o Klaus de The Originals. Aí, e eu gostava, eu assisti, eu entendi o jeitinho dele. Eu fiz.
Bota na tela, Christian. Klaus The Originals, pra eu ver quem é o ator.
E, gente, não gostei. Eu fiquei lá gravando. Só que nesse dia eu também não tava me sentindo inspirada pra gravar, sabe? Eu fiz porque...
Porque tem que fazer.
Tem que fazer, é.
É uma coisa que às vezes as pessoas não entendem sobre criação de conteúdo, né? Não é todo dia que você tá afim, mas você tem que fazer.
Exatamente. E aí eu fui fazer num...
E quando dá errado, não... nesse dia, quando dá errado, você não vai ter aquela paciência.
Não vai.
Não vai.
É. Ó, oh, é ele. Ai, eu achei ele maravilhoso também.
É, e mas... não é tão difícil. Assim, não é difícil, mas não é tão distante de você.
Não, e aí eu não sei se foi o cabelo. Acho que o cabelo não ajudou muito. Não, mas
você
a transformação...
Você consegue fazer essa caidinha aqui? Porque teu olho é bem aberto, né?
É, bem aberto.
Você não tem a pálpebra caída aí.
Não. Eu faço, gente. É
na
muito
sombra?
Legal. Eu faço na sombra. Eu coloco... Faço tipo um desenho bem... rente aos meus cílios aqui. E aí, a minha sobrancelha, eu cubro e eu faço ela bem em cima da minha pálpebra, assim, sabe?
Chocada.
Pra dar a impressão que tá menorzinho. Aí eu desço um pouquinho aqui pra fazer a sombrinha.
Chocada.
É, loucura.
Meu Deus.
Menina.
Ter essa noção, né? Doido?
Sim. É, quando precisar do meu olho, avisa que eu te empresto.
Tá bom.
Tem a pálpebra gordinha.
É, a da minha mãe é assim também, caidinha.
É isso. Quando precisar, me diz, Cris, o olho tá usando hoje.
Aí fica mais fácil, né?
O bom dessas técnicas todas é que pra Letícia mesmo você pode usar tudo, né? Você quer um olhão, plau!
É, quero uma... exatamente. Eu faço muito. Às vezes eu gosto de puxar um pouquinho aqui, aí meu olho fica menorzinho, mais alongado, assim. Eu gosto de... Fica bem poderoso, assim, sabe? Uhum. E às vezes eu gosto de deixar o olho maior. E aí é tudo técnica, né? Eu coloco um lápis branco na linha d'água, que ele dá aquela aumentada. Aí se eu quero diminuir, lápis preto... Tem todas. Uma vez eu gravei uma maquiagem que eu fiz um lado puxadinho, né? Mais alongado e o outro mais aberto. E dá muita diferença, né? É muito impressionante.
É, então, maquiagem.
É uma arte,
é
né?
É uma arte.
A maquiagem.
Com certeza. E esse trabalho que você faz é artístico total.
Puro.
É difícil pra caramba. Eu fico admirando, assim.
Obrigada.
Como que você reagiu quando no Brasil surgiram outros criadores de conteúdo desse nicho? Porque você foi a primeira a criar conteúdo com isso, né?
Foi. Ah, eu fiquei... Eu acho muito legal, porque...
Te inspira
você
também?
Você é a única. E eu acho legal também porque cada um tem uma forma de criar. Pode ser o mesmo tipo de conteúdo, né? Com a mesma proposta. Mas cada um tem sua essência ali, né? Igual, tem a Elis, que eu admiro muito também. Que
ela
é super,
já veio
né?
E
ela
Elis Valeriano.
É. E ela é super artística mesmo.
Que ela é uma reencarnação dela mesma, né?
Como assim?
Porque ela contou pra gente que ela falou assim, não, porque daí, com 12 anos, eu pensei, o que eu vou fazer pra me sustentar? Eu falei, não, pera.
com 12
anos? Ninguém. Não existe uma criança com 12 anos que tá ali e pensa, ai, meu Deus, o que eu vou fazer pra me sustentar?
Gente,
não existe.
Não mesmo.
Ela, né, ela começou a contar que dava aula. Porque daí eu, com 8 anos, fui fazer curso de não sei o que pra dar aula. Eu falei, menina, para. Vai se tratar garota. O que é isso?
Pois é. Gente, 12 anos. É. Eu tava lá fazendo meu aniversário de rebelde. Eu era a Roberta. A minha preocupação era em ser a Roberta.
Eu tava sendo a Roberta.
E ela também faz essa transformação em artistas e tal, mas ela tem uma pegada mais caricata, né?
Caricata, É, a gente até conversou sobre isso, que ela faz uma pegada bem de homenagem mesmo. É bem artístico,
Princesas
né?
da Disney, isso. Desenhos animados.
É. Então...
Eu tô nos Close Friends dela e fico muito chocada, porque ela posta o backstage, né?
E é uma trabalheira, né?
Nossa, eu fiz... 3 da manhã ela tá de Grinch.
Uhum.
E não acabou.
É, exatamente.
Entendeu? 3 da manhã ela tá assim, oi, gente, tô na metade da gravação, vamos ver que horas que eu vou terminar.
É
aí eu acordo, ela tá acabando de acabar.
Tadinha.
Eu falo, o que é isso?
Não, mas é muito, muito trabalhoso, né?
Uhum. Que bom que o vídeo vai bem, né?
É, vai bem. E ela faz tudo também,
sim,
né?
Prepara o vídeo de vocês vai super bem, então vale a pena.
É. Vale. É, vale a pena, é gostoso. É um processo demorado, mas eu acho que a gente, como a gente gosta de fazer aquilo, né? E é um detalhe também, às vezes eu não tô com... Ai, nossa, tem que fazer. Beleza, aí eu vou lá, começo sem muita vontade. Mas na hora que eu tô lá também, vai fluindo, sabe? É gostoso, é muito bom. E quando vem o resultado também, né? E que eu olho aquilo e falo, caramba, deu certo. Aí é mais gratificante, né? Mas, é um trabalho que vale a pena.
É.
Um trabalho que vale a pena.
Você tá há 6 anos, mais ou menos, gravando conteúdo, assim, né?
6 anos.
Quais foram os maiores desafios para você se manter no hype durante toda essa sua trajetória?
Desafios. Eu acho que eu tô passando por esse desafio, porque eu tô tentando me reinventar, assim, sabe? Porque eu tô no mesmo estilo de conteúdo, mesmo padrão de conteúdo, basicamente desde que eu comecei a viralizar, vai. E eu tenho uma resistência, assim, em mudar. Acho que um medo também de testar coisas,
de conforto.
É, testar coisa nova, não dá certo. E eu sei que esse deu certo e ainda dá certo, mas não sei se eu tô feliz também, sabe? E eu acho... Um tempo também eu fiquei meio paradinha, meio afastada, assim. Não tava... Esse ano mesmo, eu não criei tanto, eu dei uma sumida. E eu tô voltando agora, sabe? Então, eu acho que me reestruturar, assim, sabe? De pensar em coisas diferentes. Criatividade, né? Porque é difícil você ser criativo o tempo inteiro, né? E tem tanta gente aparecendo aí, criando também o mesmo tipo de conteúdo. E aí você pensar fora da caixinha, assim, para trazer novos seguidores.
Uhum.
É difícil, né? Ou manter também os seguidores que você já tem. Eu tenho uma certa dificuldade em interagir, assim, criar uma conexão com os seguidores, sabe? Eu acho que eu me tornei, assim, do ano passado pra cá. Comecei a me fechar mais e não tô com essa dificuldade, sabe? De criar essa conexão com os seguidores, tipo, mostrar mais as coisas, mostrar até um pouquinho da minha vida, compartilhar coisas com eles.
Uhum.
Tô com essa dificuldade.
Não, é interessante, é importante que você fale sobre isso, porque as pessoas que acompanham muitas vezes não percebem que existe esse outro lado da moeda. Que você fica num bloqueio criativo, ou você já está esgotado mentalmente ou fisicamente, você não quer criar, mas se você não criar, você não tem vídeo para quarta-feira e quarta-feira precisa entrar vídeo. E se, você, e se não entrar, você vai falar, não entrou essa quarta-feira, eu posso pular mais uma porque eu não tô bem.
Isso.
E aí vai virando uma bola de neve, entrega, você se sente mal.
A entrega, muito mal. O aplicativo já não entrega mais tanto.
Uhum.
Porque percebe que você deixou de colocar, né?
Uhum.
Aí quando você volta a produzir, é lenta a entrega pra voltar.
Exatamente.
Eu já tô aqui, a galera tá assistindo a gente aqui agora no início do ano, mas eu neste momento que a gente tá aqui, eu tô pensando assim, meu Deus, a gente vai parar no fim do ano. E aí, tipo assim, aqui a gente tá deixando gravado, mas aí os stories e os reels.
Uhum.
E aí o que eu vou fazer? Aí eu paro, eu já deixo agora pra ter... Eu não quero fazer durante essa uma semana que nós vamos parar, eu não quero fazer, mas daí se eu não fizer, é a hora que voltar. Sabe quando você já fica assim,
jeito.
Ó?
É. Exatamente. É assim.
Uhum.
É muito complicado.
Eu queria ter uma semana de catar o celular e desligar, assim, ó. Desliguei, não carrego ele uma semana. Eu queria até essa semana.
Sim.
É possível?
Se a rede social puder congelar o engajamento atual e...
Isso! Uhum. Né? Não precisa me entregar muita coisa, não. Tá tudo bem. Só segura.
Segura.
Pausa. Pausa.
Podia, né?
E aí, quando a gente voltar. Mas, assim, é muito complicado, porque tinha que ter essa compreensão. Acho que a gente vai evoluir ainda pra isso, eu acredito nisso, sabe? Eu acho que a gente tá aprendendo a lidar com as redes sociais e as redes sociais aprendendo a lidar com a gente. A produção de conteúdo, principalmente de podcast, que foi uma loucura, é uma coisa relativamente nova.
Uhum.
Né? Tipo assim, apesar de, em termos de vida social hoje, 20 dias já não é nada novo mais, né? O pessoal que lança música fala isso. Deu 2 dias que eu lancei a música. Quando é a próxima? Quando é a próxima?
É
calma,
verdade.
Velho. Respira. É. Não saiu ontem a música, sabe?
O consumo tá muito acelerado.
Tá.
Mas, em termos históricos, o podcast é um bebê recém-nascido que tá chorando ainda pra mamar. Nem mamou ainda, tá?
Pois
tá
é.
Lá, acabou de nascer. Então, também as redes estão acostumando a lidar com isso. E tem que ter uma coisa do tipo assim, ok, vamos segurar isso, porque todo mundo precisa parar em algum momento, gente. É isso aí, durante 10 dias, você tem uma folga, sabe? Tem alguma comunicação de sinalizar, falar, olha, rede social, aqui, ó. Sabe que nem sei quando você vai viajar que você suspende o pagamento da internet? Sabe, ó, vou passar 10 dias fora de casa, tá? Tô suspendendo aqui, daí quando eu voltar, você volta a me cobrar. Algo assim, porque tem que ter essa compreensão da saúde do criador de conteúdo, porque senão não dá.
E aqui, por exemplo, a gente vai, esse ano, se reinventar também, que a gente... Sentiu de dar esse respiro, de focar numa coisa nova, de voltar ao Vênus 2.0, ou 3.0, porque são três anos, né? Então, tá tudo certo você estar nesse momento de pensando como é que eu vou me reinventar, mas estou com medo de mudar meu conteúdo, porque isso aqui funciona muito. Só que é parar, se analisar e falar, cara, eu posso continuar fazendo isso com uma menor frequência e eu posso ir testando outras coisinhas, né?
É.
Pegar essas criadoras que te inspiraram, a Lute, por exemplo, ver o que ela tá fazendo hoje, né? Pega e fala, vamos ver o que ela tá fazendo hoje, será que ela integrou na criação de conteúdo dela? Você pode se inspirar nesse quesito.
É verdade.
Para a galera na rua, ensina cada um a resolver o que quer no próprio rosto, ensina.
Isso é legal.
Olha, bacana.
Conteúdo de interação. Conteúdo de interação.
É legal. Tipo assim, no, eu vou te dar uma dica de maquiagem. Se você pudesse usar uma dica de maquiagem pra resolver alguma coisa no seu rosto. Por exemplo, se eu falasse do meu nariz, afinal o nariz, ou o olho, alguma coisa. Então tá, vou te ensinar então o olho. Daqui pra frente você vai aprender a maquiar seu olho. Aí, papapá.
Adorei.
Isso é muito legal, já anota.
Nossa, muito legal.
Aí você pega uma tarde de domingo, vai na Paulista que tá assim, ó.
É.
Monta a mesinha, já grava 10...
Porque o que está muito relevante agora é esses conteúdos de parar na rua.
Eu vejo muito.
E do presente misterioso e tal.
Quero marcar aqui. Bora, vamos, então vou te ensinar a fazer. Você vai fazer, eu vou fazendo, você vai replicando. Pronto.
É.
Gente, adorei. Muito legal.
Olha lá, até o olho dela brilhou. Boa ideia.
Eu adorei.
É isso.
Porque
daí você ensina pessoas reais a usarem a sombra que você domina tão bem para resolverem coisas, né? Tipo,
nossa,
ajudar na autoestima das mulheres.
É, e o pessoal fala isso, tipo assim... Ah, eu queria saber fazer o básico, pelo menos. Sabe? Eu não sei passar nem um lápis no olho, sei lá. O pessoal fala coisas assim e é legal, porque vai ajudar.
Sim.
Né?
Outra ideia é um curso.
Então, gente, o curso é uma coisa que eu fiz. Eu tenho um curso de automake, mas não deu...
Não deu bom, não?
Não deu bom, eu acho que foi um momento também. Tipo assim, foi no ano passado o lançamento, em outubro do ano passado. E foi um momento que eu tava meio malzinha, assim, que eu tinha terminado meu relacionamento e tal. Eu não tava postando direito. Tava tudo meio down, assim, sabe?
E quando você não tá bem, parece que as coisas que você faz, às vezes...
É.
Você não se sente bem com elas e elas daí não se sentem bem com você e não vingam, né?
Eu acho que sim. Então, não rolou.
Entendi.
Não vingou. Mas acho que dá pra relançar no momento que eu tiver mais ativa. Mas 2024, né, é um novo ano pra pensar em coisas novas, diferentes. Eu acho que dá a oportunidade de sair. Agora tem que fazer acontecer também, né?
Com certeza. E como é que é a sua rotina? Como é que é o seu dia a dia?
Às vezes eu não tô afim de gravar, eu não gravo. Eu já coloquei isso na minha cabeça. Que a gente tava falando isso, não tô inspirada. E aí eu não gravo mesmo. Mas assim, quando tem as publicidades, eu sempre me programo, eu sempre começo no mesmo horário, assim. Eu também não começo muito cedão, porque não tenho tanta energia de manhã. Mas tipo assim, umas 10 horas. 10 horas eu começo a gravar. E quando eu começo a gravar, eu falo, não tem hora pra terminar, porque aí eu vou...
Tranquila.
E assim, ó, no dia anterior eu já gravo, faço todo o roteirinho, né? Separo o áudio, se é transformação, já separo o áudio, crio o roteiro e dou uma estudada na pessoa. Aí no dia seguinte, começo, 10 horas, comecei a gravar e às vezes eu nem almoço, porque eu tomo café e começo. Aí eu vou comer só mais tarde, porque eu não gosto de parar pra comer, porque eu perco a linha de raciocínio ali, então eu tenho que terminar. Aí, beleza, foi. E aí eu termino tardão, tipo, 8, 9 horas eu tô terminando tudo, porque aí eu já edito no mesmo dia. E às vezes eu gravo com o celular mesmo, né? E às vezes eu tô gravando, eu já vou editando, principalmente quando é transição. Eu gosto de ir editando pra ver se tá ficando certinho, sabe?
Uhum. Aí você já vê o ponto que parou e...
Isso. Então, às vezes, já vou fazendo isso. Quando não, eu já edito depois, aí mando pra marca, enfim. Agora, conteúdo que eu faço assim, eu não tenho muita hora pra começar. Eu, tipo, ah, almocei, fiz as coisas de manhã, depois eu vou e começo. Às vezes eu começo meio tarde, tipo, 4 horas da tarde. Mas quando é maquiagem social, eu consigo fazer mais rápido, né? Tipo, 2 horinhas, já terminei tudo.
Nossa, pensei uma outra coisa aqui agora.
É?
Ela tá já aqui, mano.
Manda dica.
Pensei. Sabe por quê?
Vamos fazer o brainstorming pra Letícia.
É, por favor,
é
gente.
É porque, assim, você conhece muita gente. Você já tem acesso a muita gente te conhece, né? É. Não, não seria difícil
Verdade.
Isso.
Verdade.
Mas você podia fazer, tipo, sei lá, invadindo o camarim das pessoas. Você faz a maquiagem da pessoa pro show. E grava com a pessoa o conteúdo pra você postar, sabe? Tipo, a transformação. Você mostra a pessoa antes e mostra maquiada. Você pode conversar com a pessoa, você pode fazer perguntas pra pessoa. Você vai ter sempre uma pessoa diferente. Tipo assim...
Calma, eu me perdi. Eu tô tentando...
Tipo assim, eu vou dar um...
Vai
vou...
no camarim da Luísa Sonza.
Nossa, eu pensei Luísa Posse.
Eita,
Luísa.
Você tá no camarim de uma Luísa. Aí você combina. Fala assim, ó, quando você vai ter show em São Paulo? Posso te maquiar pro show?
Beleza. Legal.
Aí, porque assim, aí você vai ter caras diferentes... sendo maquiadas, entendeu?
Uhum,
e aí você pode, entendi. De repente, fazer um pó de maquiagem.
Nossa.
Com a pessoa, conversa, pergunta, faz uma mini entrevista com a pessoa, posta.
Genial.
1 minuto de reel, você posta lá, ou pro YouTube, enfim. Mas você vai postar a entrevista com a pessoa, você... Qual camarim vamos invadir hoje pra maquiar?
É, isso é só um braço dos seus conteúdos. Você pode continuar fazendo transformação.
É que eu tava pensando uma coisa diferente. Tipo assim, isso. Poderia fazer pra incluir outras pessoas. Porque sempre assim... Por exemplo, se você posta... Se você invade o camarim da Luísa Poste, vai no show de comédia, por exemplo, vai no não sei o quê. É collab com essa pessoa. Então você vai começar a atingir outros públicos, né?
É verdade. Não, é genial isso. Porque eu... Sei lá, a gente fica meio limitado. Chega um tempo que... Esse bloqueio criativo aí, você fica limitado. Você não consegue pensar em coisa diferente.
E conversar com alguém que tá fora da...
Exatamente.
Da caixa,
é muito
assim.
Legal.
É.
Gostei também.
Anota. Você pega pessoas na rua, pega a gente no camarim. Pega todo mundo.
Tá.
Já sai maquiando geral.
Não, eu adorei, gente. Se tiver mais, pode falar. Porque... Não, muito legal.
É bom, porque assim, não precisa mudar o que você já faz, que todo mundo gosta. E todo mundo... Tipo assim, o tempo todo surgem personagens novos, de novela, de série, de filme. Toda hora vai ter coisa nova pra você fazer.
É.
Mas pode ter coisa, sabe?
Tipo, ampliar,
uma vez,
né?
Por mês, sair um da rua, uma vez por mês tem um no camarim, não sei.
Dá uma diversificada, mas sem fugir muito do que eu faço,
que é,
né?
Exato.
É legal. Isso. Ai, gente,
boa,
adorei.
Ideia. Boa ideia. E de artista gringo, teve alguém que notou?
Ai,
o
não.
Vídeo conta.
Teve.
Tudo.
Vários. Teve. Vários, gente. Vários, assim, pra mim são vários, né? Ó, teve o Ian Somerhalder lá, o
vampiro
Damon.
Lá.
É, o Damon de The Vampire Diaries. Meu Deus, ele é muito lindo, né? E aí
ele comentou?
Então, foi assim, ó. Eu me transformei nele, postei porque o pessoal pedia muito. Eu falei, ah, eu vou fazer, né? Porque eu também gosto, bora lá. Foi em 2020. Aí eu postei. Nada. Até comentei lá, gente, bora marcar ele, compartilhar, vai que chega nele. Mas nada. Aí passou 2 anos.
2 anos?
2 anos, foi ano passado. Ele reagiu à transformação. Tipo, no TikTok, ele pegou e duetou o meu vídeo.
Eu vi isso, ele ficou lá, tipo, olhando.
Isso, olhando, fazendo... Desse jeito, você acredita?
Gente, que pessoa devagar, né? 2 anos.
É, demorou um pouquinho, mas assim...
Sabe aquela galera que fala assim, eu tenho 2 maneiras de lidar com o WhatsApp, ou eu respondo em 2 horas ou em 2 meses?
Ele é 2 anos.
Acho que ele ficou lá na lista de fazer, sabe?
Exatamente.
Meu Deus, o vídeo da menina tem 2 anos!
É.
Tipo eu assim, acho não, amanhã,
da
manhã. Amanhã eu faço.
É,
amanhã eu faço.
Esquecido.
Vou dormir, né, minha mente. O vídeo da minha...
Eu acho que foi assim, gente.
Sai ele correndo.
É que legal. É corre todo
coisa.
Mundo te marcar, né? Corre todo mundo
isso.
Te mandar.
E aí eu não tinha
rebuliço.
Visto. Aí foi isso. O pessoal começou a me mandar no direct lá. Menina, o Ian te notou. Aí eu falei, não é possível. Aí eu entrei lá, tava realmente o dueto que ele fez. Aí eu até repostei no... Comentei, né? E repostei no Instagram. Aí, no mesmo ano que ele tinha feito isso, ele veio pro Brasil, teve aquela Uconex, teve ano passado.
Sei.
Aí eu fui, porque uma amiga, a cunhada do meu amigo, ela era amiga do pessoal dessa Uconex, e ela lembrou de mim, porque descobriu que ele vinha pra cá... Lembrou de mim e falou com eles que ia tentar conseguir pra eu tirar foto com ele. Eu falei, meu Deus, por favor.
De novo aqui, ó.
E aí deu certo, conseguiu pra eu tirar foto com ele lá. Aí eu fui, fiquei na fila. Mas assim, tava mal corrido, sabe? Porque ele ficou atendendo as pessoas, tipo, muito devagar, assim. Mas dando atenção.
A pessoa que demorou 2 anos pra fazer um vídeo. A gente já percebeu que ele
é devagar. É verdade. O que esperar, né?
O oi dele é 30 minutos. Oi.
É, mas quando foi na minha vez, foi rápido. Porque eu fui logo no final, assim.
Tinha então, que acelerar, né?
Tinha que acelerar e tinha que ir embora.
Mas você conseguiu falar que era você?
Consegui.
Ufa, menina.
É, eu vou contando nos mínimos detalhes, né? Lembrando aqui, mas eu consegui falar.
E ele falou o quê? Meu Deus.
Ele olhou assim, hello, pretty girl. Aí eu falei, né, que eu era a pessoa que se transformou nele. Ele, ai, é você, meu Deus, você trabalha fantástico. Só que a gente não podia se abraçar nem nada, porque tava um negócio meio de Covid. E aí, a gente fez um coraçãozinho assim e tiramos a foto.
Distanciado, assim.
Aí tudo. Foi isso.
Que tudo.
Colou
isso.
A foto. E aí, quem mais? Teve o Ed Westwick, que fez o Chuck Bass de Gossip Girl.
Eu sei.
Me transformei nele. Porque foi assim, ó, foi meio estratégico, na verdade. Porque eu vi que ele tinha entrado no TikTok. E aí, tava postando vídeo e falou, tô fazendo dueto com algumas pessoas, tá? Falei, esse é o momento, vou me transformar nele. Aí me transformei. No dia seguinte, tinha o dueto dele lá reagindo à minha transformação. Ele, what? Assim, desse jeito.
Você foi perspicaz.
É.
Né?
Eu e a Mar, minha filha, a gente é muito fã dele. A gente segue ele. É? Tá namorando, tá solteiro, tá não sei o que. A gente fica vendo tudo. Não, a gente fica porque, assim, a gente gosta demais do Chuck e a gente defende o Chuck. Apesar de ter, tipo assim, tem o fã-clube do Gospel Girls que não gosta do Chuck. Que fala Chuck isso, Chuck aquilo. Porque ele fez realmente algumas coisas muito feias, né?
Ah, não sei. Fez?
Ah, fez.
Eu não assisti.
É. Ele não,
mas
né?
Na série?
Não, na série.
Ah, sim.
Tá. É, o Chuck.
Ah, né? Sim. Pensei que era o ator.
Não. O Chuck, né? Tipo assim, e aí, não, e aí tem gente que, tipo assim, que não é Chuck fã, entendeu? Por causa das coisas. A gente fala assim, a gente passa pano pro Chuck.
Com certeza.
A gente gosta do Chuck. Não interessa. Ele era só um menino.
Tão jovem.
Dane-se. Então a gente passa pano pro Chuck. Então, eu lembro disso agora, você falando, caramba, é verdade. Teve mesmo.
Pois é. Não. E aí, quando eu postei, até a mulher dele comentou no meu
Qual
vídeo.
Das ex?
Não.
Que tá, acho que na 20ª...
Ixi, aí eu já não sei. Aí eu já não
tava
sei.
Até o ano passado tava com aquela modelo, mas
é o nosso
antes disso
Taylor Swift.
Então é antes disso. É. Ó, foi 2021.
Ah, era outra.
Era outra, né? Ela eu tô por fora, mas ela sabe tudo.
Era outra. Era loira.
Depois teve a modelo que tem a boca bem carnuda, depois teve essa modelo. E aí agora rolou um período nada, e aí agora parece que tem uma outra na jogada aí, que não sabemos.
Ah, então pode ser essa anterior.
É.
Que ela comentou, nossa, mas que o pessoal fala que eu pareço a Blair. E aí ela comentou, nossa, mas ela parece a Blair e se transformando no Chuck, uns negócios assim, sabe?
Fica esperta, minha filha.
É, eles terminaram depois disso. Coincidências?
Acho que não.
O que eu quero saber é, Dulce e Maria, eles vieram pra cá. Você foi, você não se transformou, não conheceu,
ai,
como
menina,
que foi?
Eu me transformei nas três, só que não ficou bom não.
Ficou bom não?
Ai, eu não gostei, e ainda eu postei, eu fiquei pensando duas vezes antes de postar cada uma delas, aí eu postei, aí o pessoal comentou, nossa, nada a ver, meu Deus, não acerta uma mais, sabe, o pessoal começa a comentar assim, aí eu fico triste, aí quando começa a ver comentário assim, eu já não olho mais, sabe, eu finjo que a publicação nem existe mais, pra não ficar chateada, né, mas tá lá, mas eu não gostei muito não, das transformações.
Ah, tem isso também, né, você já fez, sei lá, quantos vídeos de transformação você já tem?
Ai, uns 200, sei lá.
Então, não dá pra gostar de todos também.
É bastante coisa. Mas eu fui no show. Ai, não lembro qual dia.
Foi com as suas primas?
17. Fui com uma prima. Olha. Que a outra, ela mora em Santos. Aí ela tem o filhinho dela e tal. Mas a que é daqui de São Paulo foi comigo. E a gente até recriou o look que a gente usou no vídeo que a gente gravou na minha casa. Que minha mãe gravou da gente. Que era do DVD Live em Hollywood. Ai, gente, foi muito legal. Aí minha tia, ela é costureira, né? Aí ela fez os nossos looks Tudo. Tanto na época quanto hoje. E a gente foi inspirada nesse look. E foi muito divertido mesmo. Nossa, muito uma nostalgia gostosa, uhum, sabe?
Você venceu, sim, né, na vida, a pequena, nossa, Letícia.
É verdade. Foi esse sentimento aí, muito gostoso.
Eu, cara, amei. que legal, né? O seu trabalho também te proporcionando tudo, sim, isso.
Sim. E foi a convite da Dylos, marca de maquiagem, sabe? Tudo conectado, assim.
Que legal.
Foi a convite deles e foi muito gostoso, muito divertido. Ai, saudade, inclusive, queria ir de novo. É muito legal.
E quem que você tá planejando agora de transformação? Você tá atacando em algum nicho que você não atacava antes? Por exemplo, você faz bastante artista e tal, mas menos desenho. Você tá atacando em coisas diversificadas?
Então, isso é uma coisa que eu quero fazer. Eu quero fazer princesas da Disney e vilãs também. Eu acho que é uma pegada legal e eu nunca fiz. Então, eu acho que eu quero postar nisso. Até tentar coisas mais artísticas. Mas, na verdade, o que eu queria, que eu tava comentando de prótese, é que eu queria tentar coisas assim, sabe? De me transformar, mas não só do jeito que eu faço, de luz e sombra, né? Transformar mesmo com prótese e tudo mais, é que é bem trabalhoso.
Se você fizer isso, você pode fazer um conteúdo saindo na rua e deixando as pessoas pedirem autógrafo.
Aí dá, entendeu? É. Aí dá pra fazer. E eu queria tentar uma coisa diferente, assim.
Tipo assim, você é bola de vez, falando, não sou. Claro que é. Não sou.
É. Aí todo mundo tirando foto, assim, paparazzo.
Aí é legal pra caramba essa transformação total, não, né? É.
Enganando, tipo assim, sabe?
Tentando entrar na academia de fulano. Ah, mas isso é crime, né? Então, de falsidade ideológica, né?
Não, mas,
então,
né? Não, mas ela pode combinar, por favor, com
não
a
quero
pessoa.
Cometer nenhum crime. Pode combinar com a pessoa.
Entendeu?
Tipo, meu, assim, chama o Luciano Huck, ele vai te ajudar.
Você combina com a pessoa. Fala assim, ó, me dá um lugar que você frequenta,
uhum,
que eu vou filmar, vou tentar entrar lá, vou me transformar em você e vou tentar entrar lá pra ver se alguém repara que não é você.
Legal.
Ou se alguém dá, todo mundo dá oi. A Anne, com a Ana, duas amigas minhas que são humoristas, são gêmeas.
Uhum.
E aí, a Anne tava trabalhando uma vez no roteiro, a Ana, não, agora não lembro qual das duas, que tava trabalhando com uma equipe de roteiro, e aí um dia a irmã foi no lugar pra ver quanto tempo demoravam pra reparar.
E demoraram muito, sério?
Mas muito tempo.
Que loucura. Muito tempo.
E assim, não é que nenhuma tia... Não tinha nem dado as informações do tipo, ó, a gente tava falando de tal assunto, não sei o quê. Não, ela tava totalmente perdida e todo mundo acreditou. Aí, em dado momento, ela falou, então, é porque não sou... Ah, pá! Não sou eu.
Que loucura!
Daqui a pouco chega outra e fala, meu Deus! Como?
Mas, tipo, mas elas são muito iguais?
São iguais. É que convivendo muito você percebe, mas não perceberam. Homem, né, também não...
É.
Porque é menos detalhista, né?
Uhum.
Não tô fazendo pouco caso, mas é porque é menos detalhista. É. Mulher já ia, não... Ela não falaria isso, sabe?
É verdade.
A roupa.
Tá mais atenta.
A roupa.
É,
mas aí foi isso. Então dá pra você combinar com a pessoa.
Aham.
Uhum. Né?
Seria
tipo,
legal.
Põe um ponto. Fala, ó, fica aí. Que me perguntarem, você vai me respondendo pra me ajudar.
Não,
eu me passar por você.
Nossa, é doido, eu quero, hein, muito conseguir fazer algo desse sentido. É muito legal.
Mete no Tinder, sabe? Pega o Tinder de parceiro. Aí você se transforma na foto da pessoa e vai no lugar dela.
Meu Deus, aí vai sobrar pra mim, meu Deus do céu.
Vai que numa dessa a pessoa não ganha, mas você ganha. Já pensou?
É, ah, é verdade.
Ué?
É.
Sabe aquele quadro, dele, aquele quadro da Eliana que a pessoa conversa com ela mesma daqui uns anos? A Eliana podia, uh-huh, te contratar como fixa no quadro e você se transforma só na pessoa que vai conversar.
Nossa.
Tipo, é a pessoa com ela mesma.
Você Larissa faz a Manoela, pessoa mais velha.
É.
Verdade.
Dá uma lição.
Alô,
de moral.
Alô, Eliana.
Nossa,
te adora.
Legal, gente.
Alô, Eliana.
Né? Olha, dica pra você.
Passa essa ideia.
Anota essa.
Não, já que marcas, programas, todo
não,
mundo.
A gente já fez seu brainstorm aqui, sua reunião do ano.
Nossa,
tá feita.
Obrigada,
tá
gente. Feita. Pronto, agora só.
Pra começar
fazer.
2024, assim,
é,
cheia de ideias.
Cheia de ideias.
Quando você sair daqui, anota no Uber voltando
com
pra
certeza,
casa, pra você não esquecer. Que são algumas ideias são bem legais.
Não, são muito
porque
legais.
Porque de repente
gente.
Você pode não fazer agora, mas vai que, sei lá, daqui duas semanas, um mês, uma marca chega e fala, ah, um projeto novo. Opa!
É. Uhum. É verdade.
Isso é muito legal.
Com certeza. Não, tô adorando. Eu tô adorando. Não, mas é realmente pensar em coisas novas, assim, porque... Ah, eu preciso. Tô sentindo essa necessidade, sabe, de diversificar um pouquinho.
E é sempre bom,
renovar, né?
Renovar, né? É bom.
Boa.
E de apresentador que eu tava falando, você foi na casa de alguém? De quem que foi? Foi
Dana
da Ivete?
Hickman.
Da Ana Hickman.
Foi da Ana Hickman. Foi...
Menina.
2021, a gente combinou de fazer uma maquiagem pro Natal. que ela tinha, e foi quando ela até, todo ano ela monta, né, a casa dela, a árvore, com um tema diferente. E aí foi
quanto
até...
de Uber da sala dela até o quarto? Uns 45
reais? 45, 99, alguma coisa assim.
É enorme, né?
É muito grande. É muito grande lá. E aí tem uma sala, tem uma academia que tem um espacinho também, que foi onde a gente se maquiou, que ela faz as maquiagens lá também, bem, bem legal. E aí a gente, eu maquei ela, a gente fez henna. Uma coisa bem bonitinha, assim. É, a gente colocou um look vermelho com o fundo lá da árvore dela na sala. Foi bem legal. A gente gravou vários conteúdinhos, assim, bem legais, assim, de se a gente sabia a música do Natal, quantas que a gente sabia. E depois a gente gravou Transição. E teve mais algum videozinho. Mas tudo nesse sentido, com maquiagem também. E foi muito, muito gostoso. Ela é muito simpática. Me atendeu super bem, assim, sabe? Eu me senti super à vontade. Foi bem gostoso. E aí, até queria mais, assim. Sabe? Quando você gosta da pessoa, gosta da energia da pessoa.
Uhum. E que foi especial, né?
Foi muito especial. Minha mãe adora acompanhar ela também. Aí ela mandou um vídeo pra minha mãe. Ela ficou toda feliz, emocionada, assim. Foi muito, muito gostoso.
Que legal. Lê, obrigada por você ter vindo.
Obrigada,
tá?
A vocês, meninas. Amei. Amei a conversa, amei as ideias. Obrigada mesmo, viu?
Todo sucesso pra você.
Pra vocês
mais
também.
Ainda, né? Mais em 2024.
Pra nós. Todas nós. Obrigada, tá gente.
Deixa as suas redes sociais.
Letícia Figomes, tanto Instagram e TikTok. E tô no YouTube também, Letícia Gomes. Só que eu tô tentando voltar, assim, sabe?
2024 é o ano.
É o ano, a gente promete tantas coisas, né? Agora tem que fazer acontecer.
É isso aí.
Mas é isso, gente. Obrigada.
Você que ficou até aqui também, se inscreve aí no canal do Vênus e nos siga em todas as redes sociais, @VênusPodcast.
E segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais.
Uhum.
Cris Paiva com dois S's e As e Assine. Segue a gente lá. Um beijo.
Beijo. Até mais.
Tchau.